Durante o CBN Curitiba, segunda edição, com frequência, Ayrton Batista Júnior traz aqui as informações do esporte. Hoje, Tusca novamente fará isso. Tudo bem, Tusca? Boa tarde para você.
Boa tarde, Joyce. Tudo certo.
Mas hoje teremos praticamente uma edição especial deste momento. Porque aqui nos estúdios da CBN, nós vamos conversar sobre Copa do Mundo. 2022 é ano de Copa, ou seja, tem mobilização super intensa de todos nós, independentemente do nível de acompanhamento do futebol do dia a dia, não é verdade? E é por isso que a gente recebe hoje, aqui nos estúdios da CBN Curitiba, o jornalista curitibano Lício Veloso Ribas, que está lançando mais um, o Livro de Ouro das Copas. Esse livro ele aborda todos os mundiais, começando em 1930, já se tornou uma referência nesta área, e o livro é praticamente um guia prático, atualizado, completo sobre os assuntos, curiosidades, histórias, regras, estatísticas e muito mais. É sobre isso que eu, Ayrton Batista Júnior, Felipe Armata também, vamos conversar com o Lício. Primeiro lugar, Lício, seja muito bem-vindo à CBN, é sempre um prazer recebê-lo por aqui.
Obrigado pelo convite, para mim é um prazer falar com você, com o Tusquinha, com o Felipe, um abraço a todos os ouvintes da CBN também. Eu adoro falar de Copa do Mundo, eu sou um aficionado.
Aliás, já estamos em que edição?
O Livro de Ouro das Copas, que essa é a segunda edição, né? Foi lançado em 2018, antes teve o Mundo das Copas, que era um outro livro, outro tipo de conteúdo, outras coisas. Isso é um livro mais para consumo rápido, assim, tá? Mas é mais gostoso de ler também e tal, não é tão pesado quanto o outro.
Mas a cada livro, então, tem mais informação, você precisa trabalhar bastante nesse intervalo de 4 anos para atualizar.
Você sabe que mesmo Copas passadas, tem coisa que a gente vai descobrindo no meio do caminho, né? Então, em algum momento entre 2018 e o lançamento desse livro, descobri um jogador alemão que foi espião duplo durante a Segunda Guerra Mundial. Ele era espião dos nazistas e dos aliados, né? Então, é uma historinha rapidinha, mas já tem nesse livro. Eu peguei, por exemplo, a repercussão do aquele clássico jogo de 78, da Argentina 6, Peru 0, que eliminou o Brasil da final da Copa de 78. Eu peguei um pouco do lado peruano da história também, né? Os peruanos não gostam de tocar no assunto, tem um pouco disso também. Então sempre tem histórias se renovando, né?
Boa tarde, Lício.
Boa tarde, Tusquinha.
Seguinte, já que você falou de Argentina 6, Peru 0, você colocou, o Brasil ganhou da Polônia 3-1 na mesma rodada, o Brasil não avançou, foi para disputar o terceiro lugar na Argentina em 1978, e a Argentina foi à final com a Holanda, acabou se sagrando-se campeã. Então, dessa pesquisa sobre Argentina 6, Peru 0, o que você traz de novo nessa edição?
O goleiro Quiroga, ele dá os nomes dos jogadores que
se entregaram mesmo.
Ele cita, né? Ele falou, pô, jogador tal entrou nesse jogo, não sei porquê, jogador tal entrou nesse jogo, não sei porquê, não tinha jogado antes, né? Eu vou deixar os nomes para ver, o pessoal ver no livro, né?
Não vou revelar
os nomes, mas estão lá.
Para quem não situa muito a história, ou não conhece, ficou sempre a suspeita de que o Peru entregou aquele jogo para a Argentina, a Copa foi na Argentina, um período do regime militar na Argentina também, então sempre se criou a suspeita de que o Peru havia entregue o jogo, né, para a seleção local, para a seleção dona da casa. Ah, o Brasil só não ganhou aquela Copa porque a Argentina fez 6-0 no Peru, sabendo já qual era o placar que precisava, porque ela precisava fazer 4-0, né?
Ela precisava de 4 gols de diferença, né? Se fosse 5-1 servia, 7-1 servia, 6-0 servia, 4-0 servia. Mas vendo aquele jogo, assim, o Peru teve uma chance com 2 minutos do jogo, depois só deu a Argentina. E a Argentina entrava na área, parecia pelada de solteiros e casados, assim, né? No caso, os peruanos depois de um churrasco, já meio calibrados e tal. E a Argentina entrava na área com facilidade e depois teve histórias conspiratórias que a Argentina teria feito uma negociação com o Peru, envolvendo inclusive governos, carregamento de trigo. Aí teve um jornal na Argentina falou que não houve carregamento de trigo. Daí eu fiquei pensando, bom, então os caras deram calote, né, no carregamento de trigo. Então tem tudo isso. Tem várias histórias. Também a tua história já aborda a Copa de 2018, o livro já fala do VAR, né? Uhum. Tem bastante coisa ali, tá bem divertido o livro.
Lício, e um ponto dessa edição do livro tem todo um momento que você fala dos goleiros, né? Então eu queria que você falasse um pouquinho como é que foi para você estudar ali um pouco dos goleiros. Já vou perguntar uma em específico ali, quem ficou mais tempo sem levar gol em Copa?
O goleiro que ficou mais tempo foi o Walter Zenga, Copa de 90, né? Ele ficou do primeiro jogo até o minuto 23, 22 do segundo tempo do jogo da Argentina, só que ele falhou no lance, né? Um cruzamento veio, era um cruzamento que ou ele não deveria ter saído, ou ele deveria ter saído para socar a bola para fora, e ele perdeu no alto pro Caniggia, e foi, no fim das contas, o gol que levou a decisão para os pênaltis. A Argentina ganhou nos pênaltis da Itália, o Zenga não defendeu nenhum, o Gugliel defendeu dois, a Argentina foi para a final, a Itália ficou invicta na Copa em casa.
Mas tem outros detalhes, né? Tem tipo goleiro mais alto e tudo mais. O que você traz dos goleiros?
Os goleiros, eu trago uns 40 e poucos goleiros da história lá, desde o Alex Tepo, que foi o primeiro goleiro que pegou um pênalti em Copa do Mundo. No jogo. O Alex Tepo era um francês, pegou um pênalti no jogo contra o Chile. A França perdeu 1-0, mas ele defendeu um pênalti mesmo assim. Desde esse goleiro, né, que foi o primeiro goleiro de destaque, fez alguma coisa de destaque na Copa, o James Douglas, que é um goleiro dos Estados Unidos, que foi também destaque na Copa de 1930, foi o primeiro goleiro que ficou mais tempo sem tomar gol, ficou 200 minutos sem tomar gol, até o Courtois, né, que foi o destaque da última Copa, o Kasper Schmeichel, o Subasic, que foram também destaques da última Copa, né, o Subasic defendeu 4 pênaltis, o Courtois fechou o gol contra o Brasil. Essa história do Courtois, no livro eu até coloquei a altura antiga dele. A ficha da FIFA dele de 2014 traz ele com 1,98m. A ficha da FIFA de 2018 traz ele com 1,99m. Eu mantive 1,98m.
A gente aqui na CBN está conversando com o Lício Veloso Riba, jornalista curitibano, que a cada Copa do Mundo traz uma publicação diferente justamente sobre os mundiais. Essa publicação, que neste ano é o Livro de Ouro das Copas, se tornou uma verdadeira referência na área, aquele guia prático, atualizado, completo sobre o assunto. Agora, Lício, você falou sobre o VAR. E o VAR no livro, ele traz que tipo de informação e que tipo de diagnóstico, até mesmo expectativa para a Copa desse ano?
Olha, eu sou um defensor do VAR, por mais que demore para revelar o desfecho de determinados lances, eu sou a favor, porque é uma chance a menos do árbitro errar. O árbitro é um ser humano, tem 22 jogadores querendo enganar o árbitro o tempo todo. Então, eu sou a favor da justiça. Então, portanto, eu sou a favor, mas demora 5 minutos, mas é melhor isso do que você ter um gol que a bola entrou, que não valeu, um gol que a bola não entrou, que valeu, você ter um impedimento flagroso que o juiz não deu, um toque de mão que o jogador faz o gol e o juiz dá, né, que foram todos erros que aconteceram em Copas do Mundo anteriores, assim, erros inclusive famosos. Traz o primeiro lance que o VAR entrou para valer, que foi um lance no jogo de França e Austrália, um pênalti que o Griezmann sofre no jogo contra a Austrália. O juiz deixou passar, o VAR chamou, não, vem dar uma olhada aqui. O juiz foi lá ver o lance, de fato, aí confirmou a penalidade. E a adoção do VAR mudou para sempre. Em 2014 a gente já teve o lance do chip da bola, o gol entrou, a bola, bola entrou, a bola não entrou, né? Alguns lances fáceis de ver, outros difíceis, né? O jogo da França Honduras lá no Beira-Rio. Agora o VAR mudou totalmente, né? Aí tem as várias vezes que o VAR foi usado, né? Eu não coloquei essa informação no livro porque era uma coisa muito extensa, assim, mas foram, na Copa 2018 foram 23 vezes. Um lance só que eu, ainda assim, eu fiquei na dúvida, que era um lance interpretativo de pênalti no jogo Arábia Saudita e Egito, que o juiz dá o pênalti, o VAR manda olhar, o juiz confirma o pênalti, mas eu fiquei com a impressão mesmo, antes, durante e depois, que não foi pênalti. Mas os lances mais capitais do VAR estão todos ali.
Estão todos ali.
Inclusive o pênalti do que aconteceu na final da Copa do Mundo, o pênalti do VAR, que foi o segundo gol da França contra a Croácia, tá listado ali. Bastante coisa de vale.
Lício, a Itália está ausente pela segunda vez consecutiva. Já houve casos semelhantes com outra seleção campeã, não aconteceu? A Inglaterra.
A Inglaterra ficou fora 74 e 78. A França, que ainda não era campeã, mas sim, viria a ser campeã, ficou fora em 90 e 94. São as seleções grandes que ficaram de fora duas vezes, né? Por causa da Inglaterra. Quando a Inglaterra ficou fora em 74, foi um choque, né? Porque a Inglaterra tinha tudo para garantir a vaga em casa, era só ganhar da Polônia, não ganhou da Polônia. Na hora não se dava muita bola para a Polônia, depois a gente veio descobrir que a Polônia era realmente um time muito forte, né? Ficou em terceiro lugar na Copa, né? Era um dos emergentes da Copa de 74, a Polônia e a Holanda. E em 78 a Inglaterra ficou atrás da Hungria no grupo classificatório, né? E teve o Uruguai, né? O Uruguai ficou várias vezes fora, inclusive seguido. Inclusive, por exemplo, 78, 82 ficou fora. É, 58 ficou fora.
Aliás, veio uma pergunta do Rafael Cullo, que é nosso ouvinte, sempre nos acompanha por aqui, sobre a Copa de 58. E ele pede para você contar o motivo de o Brasil ter jogado a final da Copa de 58 contra a Suécia com o uniforme azul. Mas aí eu vou pedir para você responder depois do intervalo. E a gente retoma o nosso bate-papo com o Lício Veloso Ribas, jornalista curitibano, que está lançando o Livro de Ouro das Copas. É um livro que traz tudo, mas tudo, estatística, recorde, lenda, fatos curiosos, divertidos, relacionados à Copa do Mundo. Temos Copa neste ano no Catar, então já iniciamos essa preparação para o Mundial 2022. Antes do intervalo, Lício, eu registrei aqui a mensagem do Rafael, nosso ouvinte, e ele perguntava para você o motivo de o Brasil ter jogado a final da Copa de 58 contra a Suécia com o uniforme azul. Por que isso aconteceu, Lício?
Bom, aconteceu assim, o Brasil jogava de amarelo, né? A Suécia também foi finalista, também jogava de amarelo, fizeram um sorteio, o Brasil perdeu e... O uniforme 2, em tese, bastante em tese, seria o branco, né? Só que o Brasil, putz, a última vez que a gente jogou de branco foi o Maracanaço e tal. E aí o Paulo Machado de Carvalho, que era o chefe da delegação brasileira, falou, não, nós vamos jogar de azul, azul é o manto da Nossa Senhora Aparecida, né, nossa padroeira. Aí chegou, na véspera, foi o roupeiro comprar um jogo de camisas azuis, né, no comércio sueco lá. O comércio abria sábado na Suécia já na época. E achou, e os caras costuraram um número amarelo lá, recortaram bem nas vésperas, né? Distintivo. Uhum. Ficou daquele jeito. Mas os uniformes na época eram meio. Não tinham todas as tecnologias de suor, air dry que tem hoje. Jogaram de azul, calção branco, meia branca, e ganharam o jogo, né? Aliás, foi um passeio do... Esses dias eu mostrei o vídeo desse jogo pro meu filho de tinha 12 anos na época, foi o ano passado. Filho, presta atenção nesse número 6, que era o Didi, nesse número 11, que era o Garrincha jogava com a 11, e nesse número 10. O que ele mais impressionou foi o Garrincha. O Garrincha pegava a bola, dois suecos em cima, ele jogava a bola para frente, pegava a bola, os suecos não pegavam ele cruzava, dava assistência, tentou um gol por cobertura, sofreu um pênalti que o juiz deu falta fora da área, foi uma festa, né? Jogando de azul.
Lício, e o livro tem algumas escalações interessantes, né? Tem ali a escalação dos carecas, a escalação dos barbudos, tem a escalação dos mais novos. E eu queria comentar um pouco contigo a escalação dos mais velhos, né? Então, hoje a gente tem uma seleção brasileira ali, que tem o Daniel Alves, tem o Thiago Silva, tem um pessoal mais velho. A gente tem uma ambiguidade, né? Até que ponto a evolução física ajuda a pessoa até chegar a uma idade mais velha, ou ao mesmo tempo também fica mais forte, o jogador mais novo é mais difícil. E a gente tem jogadores ali como o Roger Millar, né? Que não uma outra época jogou a Copa do Mundo com mais de 40 anos. Esses jogadores mais velhos renderam bem em Copa do Mundo? Qual que é a tua avaliação?
Alguns renderam. Por exemplo, desse time mais velho tem o Gunnar Gren, que é um sueco, que jogou essa final de 58 também. Na Suécia ele era chamado de professor de futebol. Na segunda seleção da FIFA, que a FIFA fez para a Copa de 58, ele foi eleito, ele e o Didi foram os dois melhores meio-campistas da Copa. Teve o Roger Millar, que foi o jogador mais velho a fazer gol, né? Era para ter, pelo menos, o Miroslav Klose, que foi... Ele fez dois gols na Copa 2014, tornou-se o maior artilheiro de Copas do Mundo com 36 anos.
E contra o Brasil ainda, o jogo.
É, o 16º gol foi contra o Brasil. Tem o Ángel Labruña, que era um jogador que foi convocado para a Argentina na Copa de 58 com 39 anos. Ele foi até então o jogador mais velho que realmente jogou a Copa do Mundo, até a Copa de 58. Ele tinha 39, ele ia fazer 40 em setembro. Aí os goleiros, agora tem o goleiro do Egito, né, que jogou a última Copa, era o reserva, mas jogou o último jogo, já estava com 45 anos e 150 dias, quer dizer, 45 anos e meio, ainda pegou um pênalti no jogo, nesse jogo da Arábia e Egito, lá que eu falei do negócio do árbitro. Tem o Lothar Matthäus, que era líbero da seleção da Alemanha de 98, com 37 anos, e ainda era
o destaque cara bom do grande. Time lá.
Uhum. Aí tem o Yepes, que jogou o zagueiro colombiano, jogou a Copa de 2014, era titular com 38 anos, e era daquele zagueiro assim que entrar na área barra pesa, né? Não deixa.
Chuta até a bola.
É, chuta até a bola. Então, assim, vários deles ainda renderam. Um que eu peguei, assim, por idade, mas mais por reconhecimento aos esforços feitos, foi o Cláudio Soares, né? Teve o Rafa Márquez, né? Que entrou agora nesse time, fez a quinta Copa do Mundo agora. Ele foi titular no jogo contra o Brasil, Copa 2018. Ele estava com 39 anos. E ele tinha uma dúvida sobre ele lá, porque ele tinha sido citado numa... Uma empresa, em nome dele, tinha sido citado num envolvimento com lavagem de dinheiro, tráfico de drogas nos Estados Unidos, e ele quase não foi para a Copa. Né? Então, assim, tem vários velhos que ainda conseguem render. Isso aí vai muito, assim, às vezes da força de vontade do jogador, às vezes do biotipo do jogador, do jogador, às vezes, tem aquela sorte, o azar de ter lesão, de não ter lesão. Eu me lembro, por exemplo, tempos recentes aqui no Brasil, o Zé Roberto jogou no... Estava jogando no Grêmio, no Palmeiras. É. Bom, o Zé Roberto está enxutíssimo ainda. Se você convocar ele para a seleção
ele
hoje,
joga.
Ele está rendendo. Mas ele está, assim, parece mais o corpo bem definido hoje do que quando jogava. Eu fui fazer um jogo quando ele jogava no Grêmio, um Grêmio Curitiba aqui, ele com 40 anos estava dando pique pela lateral o tempo todo. Lateral é uma posição que desgasta mais o jogador. Tem jogador que tem possibilidades. Tem jogador, às vezes, que o cara larga a preparação física, que já não se cuida tanto, que já não... Às vezes não tem força de vontade, às vezes sofre por lesão. O Marco Van Basten, por exemplo, o atacante holandês dos anos 90, bateram tanto nos tornozelos dele que com 30 anos não conseguia mais jogar. E no caso do Brasil, o Daniel Alves, se ele vier realmente a jogar, ele vai ser o jogador mais velho que a gente vai ter numa Copa do Mundo. Se ele não jogar, mas jogar o Thiago Silva, vai ser o Thiago Silva o jogador mais velho que a gente vai ter numa Copa do Mundo. Até hoje é o Djalma Santos, que ele jogou a Copa de 66 com 37 anos e em uns 4 meses, mais ou menos.
Rapidamente, Lício, a semifinal da Copa de 70, Itália e Alemanha, é o maior jogo da história das Copas?
É considerado, pelo menos, a maior prorrogação da história das Copas.
É o maior de, literalmente,
duração,
maior.
Duração, mas na tua avaliação, você acha que houve o jogo mais fascinante?
Eu acho mais fascinante foi o Alemanha e França, mas isso pro meu olho, assim.
Sim.
Agora, eu não discuto com quem acha Itália e Alemanha, porque também foi um jogaço. Tipo, teve muito vira-vira na prorrogação ali. O lance da Alemanha ter feito gol no último minuto. É que o primeiro tempo do Itália e Alemanha foi um jogo meia boca, assim. A Itália fez um gol cedo, se fechou, a Alemanha ficou martelando. No primeiro tempo não jogou bem. No segundo fez um segundo tempo melhor. Aí teve troca de função de ponta, jogador que da Alemanha mais agudo. Teve o lance do Beckenbauer, que caiu, estourou o braço. A Alemanha já tinha feito as duas substituições no intervalo, não podia mais trocar. Remendaram o braço do Beckenbauer com esparadrapo lá, ficou tipo meio mumificado ali. O Beckenbauer sofreu outra falta depois. E a Alemanha empatou o jogo no último minuto, com um cruzamento lá, o Schnellinger, um zagueiro, entrou na área, feito um trem e fez o gol. E aí na prorrogação a Alemanha virou, o Müller fez 2-1, a Itália fez 2-2, a Itália fez 3-2, a Alemanha empatou de novo, e a Itália, faltando uns 9 minutos no segundo tempo, fez 4-3, a Alemanha já estava pregada, a Itália não conseguiu mais.
Lício, livro já à venda?
Já à venda, tá, já tem nas principais livrarias, tanto online quanto físicas.
Então já não é desculpa, procure e compre, leia, prestigie, jornalista curitibano que lança o livro de ouro das Copas, essa que se tornou uma referência quando se trata de Copa do Mundo, de Mundial, e nos próximos meses essa será a nossa rotina. Lício, muito obrigada por você ter estado conosco, contado um pouquinho mais desse grande universo que nos encanta com certeza.
Joyce, eu que agradeço o convite, bate-papo com o Tusquinha, com o Felipe, para mim foi um prazer.